Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia à professora Thais Klein. Hoje a gente tem o prazer e a alegria de receber a Thais em mais uma conversa. Já está sendo membro do canal aqui efetivo, apresentadora e professora também. A Thais é psicanalista, mestre em teoria psicanalítica pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, doutora em teoria psicanalítica pelo PPG, também da UFRJ, e doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, professora da pós-graduação também da UFRJ, e ela é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, minha colega lá de grupo. Também. Thais, muito obrigado por estar aqui. A gente vai conversar hoje sobre este livro, que é uma das teses. A Thais tem duas teses de doutorado, duas dissertações de mestrado, ela é múltipla, além de dançar samba e outras danças. A experiência nos limites, corporeidade, tempo e sentido na psicanálise contemporânea. Esse aqui está editado pela Zagodoni, saiu no ano passado, 2023. Uma tese, assim, muito bacana, espero que dê tempo de apresentar alguns dos capítulos para vocês, né, enfim, vou deixar a Thais falar, sobre a experiência, sobre o limite, sobre esses termos. Me conta um pouquinho da história da tese, enfim, vamos conversar. Obrigado, Thais, por estar aqui.
Bom, obrigada, Fábio, mais uma vez, né, eu acho que essas interlocuções, assim, até, enfim, quando recebi o convite, fiquei pensando um pouco como é importante, né, essa iniciativa que você tem feito, assim, de a gente poder divulgar nosso trabalho, conversar sobre o nosso trabalho, uma forma da gente, né, conhecer melhor o trabalho dos nossos colegas e poder também circular a palavra, né? Acho que é super importante. Então, agradeço. A gente tem que fazer com as suas publicações também, né? Acho que torcendo para sair logo a sua publicação mais literária para eu conhecer. Mas, bem, vamos lá. Então, em relação à tese, né, que virou esse livro, que se tornou esse livro, é uma tese que ela foi inspirada por um percurso anterior, né? Como geralmente quando a gente chega no doutorado, a gente já tem um percurso acadêmico, né? E esse percurso acadêmico ele estava muito marcado pela minha inserção no núcleo de estudos e pesquisa e clínica da contemporaneidade, né? PEC, sob orientação da Tereza Pinheiro, do Júlio Vértice e da Regina Herzog, no qual a gente fazia uma pesquisa clínica. Né? E essa pesquisa, a gente faz pesquisas clínicas em geral, né? E na época a gente estava com uma pesquisa clínica específica, que era uma pesquisa clínica que recebia pacientes diagnosticados pela psiquiatria com transtorno obsessivo-compulsivo ou com queixas compulsivas, né? A gente excluiu os transtornos alimentares e drogadicções, mas fora isso a gente recebia essas pessoas para atendimento no ambulatório do IPUB, Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E a pesquisa clínica é uma pesquisa super interessante, né? É uma das razões pelas quais eu fiquei na universidade, eu acho, que é uma possibilidade da gente poder receber pessoas. Claro que a prioridade é do atendimento clínico, né? Da escuta, mas também discutir com uma série de outros pesquisadores, uma clínica compartilhada, que todo mundo está ali pensando junto, caso não é de um pesquisador só, ele é ali compartilhado. Enfim, então eu vinha dessa pesquisa, né? E vinha com um caso clínico que me mobilizou muito eu atendi esse caso durante 5, 6 anos, mais ou menos, e me mobilizou muito, me mobilizou, sobretudo, pela experiência que foi, né? Foi de alguma forma, a experiência analítica, que eu atravessei com esse caso foi uma experiência transformadora, assim, para mim também, enquanto pesquisadora, enquanto psicanalista. E comecei a me perguntar um pouco o que que é isso que a gente chama de experiência, né? O que que a gente chama de experiência na psicanálise? Porque para mim estava ficando cada vez mais evidente que a experiência ela não era solipsista, né? Vamos dizer assim, ela não era minha experiência, né? Enquanto Thaís, né? Tinha alguma coisa ali que era uma experiência que talvez por essa experiência na universidade, na clínica compartilhada, isso se tornou muito mais evidente, né? De que a experiência ali era atravessada por muitos elementos, né? Então, de alguma forma, isso começou a me trazer um certo questionamento de como pensar essa expressão que muitas vezes a gente utiliza, né? Na psicanálise, a gente fala experiência, e a gente não tinha uma definição, né? O Freud ele fala de experiência, ele fala de Erlebnis, né? Tem uma discussão sobre a diferença entre Erfahrung e Erlebnis em alemão. Mas a gente encontra lá a experiência primária de satisfação, né? A gente encontra referências a essa ideia, mas não uma delimitação conceitual, né? Então foi partindo dessa experiência clínica, dessa experiência na universidade com pesquisa clínica, que eu comecei a me perguntar o que a gente pode chamar de experiência, né? Então, sim. O livro...
Tem uma definição? Você consegue? E o caso clínico que você está mencionando é o caso do Aleph, que está citado
isso.
No final do
livro? Tá. Isso, era isso que eu ia falar um pouquinho. Eu vou chegar na definição. Essa é justamente uma questão, assim, né? Primeiro que, bom, o caso clínico é o Aleph, é o último capítulo, né? Então, eu resolvi fazer uma coisa... É uma tese que não teve... considerações finais, por exemplo, né? Não teve as clássicas considerações finais. Por quê? Porque a ideia era, então, ao invés de eu apresentar esse caso, né, e ir exemplificando, era poder trazer o caso clínico como alguma coisa que fizesse, que pudesse ser uma experiência entre eu e o leitor, né, e uma experiência que menos que contasse aquilo que aconteceu naquele caso, mas que de alguma forma pudesse transmitir algo do que era estar com aquele paciente, do que era de alguma forma. Então, de algum jeito, o livro ele tem uma dimensão cronológica, que não é uma dimensão temporal, que não é cronológica, né? E isso vai justamente ao encontro da própria definição de experiência, para chegar, né, à sua pergunta. Eu, depois da banca, né, o Jurandir me colocou uma questão, que vai até sair um artigo agora sobre isso na revista da PUC, que é justamente eu me perguntando se é um conceito ou não é um conceito, né? Vamos dizer assim, eu chego à discussão que é um conceito pragmático, né? Porque eu falo o tempo inteiro de definição, e definição não é a mesma coisa que conceito, né? Então, essa discussão vai sair agora na revista Psicologia da USP. Mas o fato é que a definição mais ampla que eu dou ao longo do caminho é a ideia de, então, com apoio da fenomenologia, né, que foi, eu brinco que a fenomenologia e outros, né, tanto a arte, a fenomenologia, a própria dança que você mencionou anteriormente, são campos que, vamos dizer assim, me ajudam a iluminar o caminho quando ele está mais obscuro, né, então... São diálogos importantes, mas que servem de apoio nesses momentos. Então, a fenomenologia, sobretudo, o Merleau-Ponty, que se dedicou à ideia de experiência, ele foi um interlocutor importante para essa definição, que acabou ficando em torno de uma ideia de um processo, né, por conta da dimensão de uma temporalidade processual, que eu quis dar ênfase, menos uma temporalidade de corte, né, um processo de diferenciações e indiferenciações, né, porque a ideia era que alguma coisa passasse nesse processo entre, né, entre o mundo e si mesmo, né, isso é uma coisa muito da fenomenologia, né, algo que se dá ali, que não é nem objetivo, nem subjetivo, né, e que ela precisa ser definida a partir de três eixos, né, eu busquei melhor defini-la a partir de três eixos, vamos dizer assim, né, que é justamente a temporalidade, né, então a experiência, ela é temporal, ela é uma duração, né, eu dialoguei bastante com Bergson também nesse sentido, ela engloba, ela necessariamente engloba a corporeidade, né? É uma experiência corpórea, e a ideia de sentido também, que é uma ideia muito controversa na psicanálise, mas que, de alguma forma, a experiência da perspectiva que eu defini, ela não é uma dimensão que vai esgotar o sentido ou que vai só produzir sentido, mas algo do sentido está posto, algo de alguma coisa que a gente chama de sentido, que varia, né, está posto, de alguma forma.
Perfeito, e é mais ou menos isso que determina também um pouquinho como você vai dividindo os capítulos, né? No capítulo 1, acho que tem esse caminho que você estava dizendo, né? Experiência e corporeidade, experiência e tempo, experiência e sentido, né? E aí o Winnicott, ele entra como um dos autores que organizam a tese, assim, na leitura que eu fiz muito rápida. No capítulo 2 e 3, por exemplo, você divide um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a experiência do ser e a experiência do fazer, né? Que é um momento muito importante na obra do Winnicott, que ele está, não sei se você concorda, mas muito próximo, assim, da fenomenologia. Tanto é que vai ter uma tradição brasileira, eu acho, do Loparic, né, que vai aproximar o Winnicott do Heidegger e tal, quando ele fala de continuidade do ser, né, experiência de existir, né, experiência de existir, uma sensação de que eu estou vivo, não existem interrupções, não existem deprivações grandes que interrompem esse processo, que dão sentido para a minha existência, que permitem que eu invente o mundo, né? Encontro o mundo. Então, eu queria que você me falasse qual que é a importância do Winnicott aqui na tese, é esse conceito para ele, né? Você localiza isso na obra dele, a experiência?
Claro, vamos lá. Primeiro que, eu acho que para eu chegar nisso, eu vou voltar um pouquinho, tá? Vou voltar para o capítulo 1 para chegar nisso. Porque, realmente, o Winnicott acabou sendo um autor central, mas é muito interessante, né? Porque, no final das contas, eu gosto de trabalhar com diálogos, né? Entre, enfim, uma perspectiva que o Luiz Cláudio e o Nelson chamaram de transmatricial, que eu acho interessante, né? Mas acabou que eu realmente dei mais ênfase para o pensamento do Winnicott, e eu acho que tem uma coisa a ver com isso que você está falando, pelo fato de que tem alguma coisa ali que... o próprio pensamento dele dá ênfase para a experiência, né? Para a ideia de experiência. Mas antes, né? Então, você falou dos capítulos, eu vou dar uma introduzida para chegar no ser e fazer e falar um pouco do Winnicott. O capítulo 1 é um capítulo em que eu faço uma espécie de estrutura para o resto da tese toda, né? Que vai se repetir, que é justamente isso que você falou, né? Que você colocou aqui embaixo escrito, corpo, temporalidade, corpo e sentido, exatamente. Isso vai se repetir ao longo de todos os capítulos. Então, no capítulo 1, eu faço uma espécie de caminho, vamos dizer assim, na história da psicanálise, claro que é um caminho enviesado, como qualquer caminho, né? E nesse sentido é um caminho que é enviesado na direção de trazer à cena alguns pensamentos, algumas considerações que dão ênfase justamente para essa ideia de alguma coisa que acontece entre eu e o outro, né? Ou seja, então eu vou partindo desde como que a ideia, um pouco depois isso foi se desdobrando nas minhas pesquisas, assim, um pouco pela ideia de como que aparece a alteridade de formas, vamos dizer assim, das mais diversas ao longo da história da psicanálise, né? De algum jeito, a alteridade como um grande outro, ou como, né, é apenas uma das perspectivas que a gente tem dimensões da alteridade, vamos dizer assim, que foram levadas em consideração por diferentes autores, né? Então, eu vou passando... principalmente, né, Freud, a partir da experiência primária de satisfação, pensando um pouquinho o que é essa experiência, né, o que é essa experiência para o Freud, o que a gente pode, vamos dizer assim, trazer de considerações para a experiência a partir dessa discussão do Freud. Depois eu vou passando para o próprio Ferenczi, né, o Ferenczi, enfim, traz uma dimensão da alteridade e essa dimensão, vamos dizer assim, mais talvez até dual, né? A ideia de mutualidade e etc., que o outro, vamos dizer assim, né? Ele se apresenta de uma forma mais constante nessa dimensão da formação do próprio psiquismo e na própria, enfim, experiência analítica, né? Propriamente dita. E aí, bom, a gente vai passando por Melanie Klein, que vai trazendo também algumas dimensões do próprio, de próprios mecanismos, né? Vamos dizer assim, psíquicos, que incluem a dimensão de uma certa alteridade. A Melanie Klein muitas vezes é acusada da alteridade, de alguma forma, ela ser sempre permeada pela fantasia, então, de alguma forma, a gente está sempre preso em nós mesmos, de algum jeito, mas o fato é que tem alguma coisa de uma troca constante aí, ainda que seja por projeções e introjeções.
Né? Uhum. É um outro interno demais, né, parece. Né?
Ela muitas vezes é trazida à tona como se o outro fosse muito, vamos dizer assim, enquanto ou um objeto interno ou um objeto externo que é projeção dos próprios, da própria pulsão. Né? Mas o fato é que ela inaugura alguma coisa de uma permeabilidade, vamos dizer assim, justamente pela clínica dela, né? Pela clínica, uma permeabilidade ali entre, por mais que esses objetos talvez não apareçam em sua alteridade plena, né? Eles estão ali invadindo, entrando, saindo, né? E de algum jeito, então, isso também dá ensejo à possibilidade de pensar, por exemplo, com Bion, né? A própria ideia de projeção. Ih, gente, introjeção projetiva, não. Projeção. Me ajuda, Fábio.
Identificação projetiva.
Identificação projetiva, exatamente. Ah. Como que é releita, né? A releitura do Bion de algum jeito, né? Para a própria ideia de. Deslocando isso de um mecanismo ligado à posição esquizoparanoide para a própria concepção de, enfim, do que é o pensar, né? O próprio Bion tem uma discussão sobre a experiência, né? A experiência é ligada à experiência do pensamento, que não é um pensamento cartesiano, um pensamento consciente, um pensamento que divide o sujeito do objeto, né? O pensamento cartesiano está ancorado nessa ideia de que o eu pensa o objeto dentro da sua cabeça, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou passando por tudo isso, e aí, quando eu chego no Winnicott, eu me deparo com um autor cuja ênfase vai justamente recair nesse processo entre eu e o outro, né? E é por isso que o Winnicott acabou ganhando um certo espaço maior nessa discussão, porque eu encontrei nele um aliado, né, para pensar, e não, claro, não é só ele, né? Eu acho que principalmente autores depois, né? Autores contemporâneos, eles já trabalham nesse registro de uma maneira muito interessante. Mas eu encontrei primeiramente aí no Winnicott um aliado nesse sentido de trabalhar com uma dimensão de algo que diz respeito a um entre, né? A um entre eu e o outro, entre aquilo, entre sujeito e objeto, entre um espaço-tempo, né? Que ficou muito bem circunscrito na ideia dele de espaço potencial, né? De algo que é um espaço no qual pode experimentar a não integração, ou seja, uma certa mistura com o mundo, mas não é uma mistura homogênea, não é uma mistura absoluta. Só que ao longo do tempo, né, eu fui percebendo que na obra do Winnicott, por exemplo, e também isso tem muito a ver com o caso clínico, o espaço potencial, ele é uma conquista, né? Ele é alguma coisa que diz respeito a uma conquista que tem a ver com o processo e que tem a ver com a ideia de símbolo em Winnicott, né? Ou seja, o espaço potencial, ele é herdeiro da experiência de ilusão, que é a experiência de criação do mundo, né? De um mundo que precisa estar lá, né? Um mundo, então, para o Winnicott, muito diferente, por exemplo, da Melanie Klein, né? Que o seio é meio que ele vai estar ali enquanto alguma coisa que diz respeito a uma alucinação, né? Pode ser uma alucinação, né? Vamos dizer assim. Para o Winnicott é uma ilusão, é a experiência de ilusão, né? Ou seja, a diferença entre, por exemplo, na psiquiatria, a diferença entre alucinação e ilusão é que a alucinação é o objeto não precisa estar lá, né? Ilusão, a gente vê um vulto à noite, mas tinha uma planta, né? Então é uma ilusão, não uma alucinação. O Winnicott fala da experiência de ilusão, que cria um símbolo, né? O símbolo é justamente alguma coisa que vai poder dar contorno a um objeto que não vai estar lá. É a presença na ausência, né? Só que essa presença na ausência só acontece para o Winnicott com a presença. Então, o espaço potencial vai ser herdeiro disso, vai ser herdeiro dessa possibilidade. Então, ele não é alguma coisa que a gente pode pensar como garantido, né? Como de saída, como alguma coisa que, por exemplo, na clínica a gente pode experimentar, né? A possibilidade de estar ali, que na clínica vai aparecer, né, como a possibilidade de brincar, como a possibilidade de se sentir relaxado, como a possibilidade de ser criativo, né? Então, o caso clínico que vai aparecer mais na frente me mostrava que tinha uma problemática que não dizia respeito à possibilidade de se sentir relaxado, dizia respeito à própria possibilidade de ser, né? A própria possibilidade de se sentir. A gente, quando a gente, né, acorda, né? Eu acordei hoje, dormi e acordei. Eu não tenho dúvidas de que eu acordei Thaís. Acordei, alguma coisa, né? Algum intervalo se colocou, mas eu continuei existindo, né, enquanto eu mesma, né. Esse caso, essa experiência analítica que eu acompanhei, né, havia intervalos que ele chamava de tédio, assim, nos quais ele se perdia dele mesmo. Era como se, era como se ele deixasse de existir. Eu ficava quase assim, mas onde você está?
Uhum.
Onde é que você está? E aí, e de alguma forma, ele passava horas e horas, assim, numa experiência que era do nada mesmo. Era de um vazio, assim, absoluto. E ele só conseguia retomar alguma possibilidade de existir, vamos dizer assim, quando ele se machucava, ele mordia a boca, ele arrancava a pele. Então, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa dessa experiência da alteridade entre eu e o outro que antecedia a própria experiência do espaço potencial, né? Então, eu comecei a pensar a própria experiência de ser como uma experiência que diz respeito a um processo de continuidade e descontinuidade, que o Winnicott traz, né? O Winnicott traz quando ele divide a experiência, ele tem essa divisão entre no brincar e a realidade, na experiência de ser e a experiência de fazer. Então, foi por aí que eu cheguei, né? Essa história.
Muito bom. Essa sensação que alguns pacientes têm de não existir, ou, né, que no caso do Aleph, né, do paciente, bem marcado por essa sensação do tédio, muitas vezes a gente tem, não sei se você concorda, se você aproximaria essa experiência de não ser, ou de perda de sentido, àquilo que o Winnicott chama de falso self também, né? Que tá, quando você fala aqui na página 100, tem uma passagem super interessante, em que você fala assim, frente à quebra da perspectiva de continuidade de ser, primeiro parágrafo da página 100, há necessidade de reação por parte do bebê. Organizam-se defesas primitivas contra as agonias impensáveis. Colapso aqui significa o fracasso de uma organização defensiva. Essa organização defensiva pode corresponder a sensações de temor, de uma queda sem fim, de ficar em pedaços, de morrer, de perder toda a esperança de restabelecer o contato, e aí eu grifei isso, ou uma sensação de que nada está acontecendo quando algo importante deveria acontecer. Então, e aí eu fico com a sensação, ouvindo alguns pacientes, né, que uma paciente falou assim, nossa, eu fui para a praia, né, no, nas férias, e de repente eu estava em casa. Eu não vi. Eu não estive lá, né? Isso que o Winnicott chama de falso self, ou de, né, apagamento, né, ou essas experiências aqui, né? Uma sensação de que não tem nada acontecendo, mas algo importante devia estar acontecendo. Tinha que estar acontecendo alguma coisa. Você articula isso, você aproxima essa coisa do falso self também. Essa é uma curiosidade minha. O falso self, claro, com isso, com essa descontinuidade das experiências de ser?
Também. Primeiro, eu acho muito legal você trazer, né, esse extrato aí clínico, né? Porque eu acho que isso às vezes, a impressão que eu tenho é que às vezes o livro parece ser um livro super, assim, metapsicológico, sei lá, né? Mas ele, para mim, assim, a escrita dele e a discussão dele, para mim, ela é totalmente clínica, né? E justamente desses casos nos quais aí vem a questão do limite, né? Eu não falo tanto que é como se eu não estou ali trabalhando as patologias do limite, mas é como se eu estivesse pensando a própria, entre aspas, metapsicologia a partir da problemática dos limites, né? Então, a gente pensar justamente partindo disso, né? Não partindo da neurose propriamente dita. Agora, quando você... E isso é muito frequente na clínica, né? A gente vê esses momentos de distanciamento da própria experiência de si mesmo, né? De apagamento, de vazio, de... Mas eu acho que tem um refinamento aí, sabe, Fábio, em relação à ideia de falso self, etc. Ao longo de cada capítulo, né, além da divisão das dimensões da experiência, né, a experiência de ser, a experiência de fazer, depois eu parto para a linguagem enquanto experiência, que é uma outra questão, se a gente tiver tempo, a gente vai chegar lá, depois a experiência cultural, né, depois a própria experiência analítica. Cada um desses capítulos, além de eu fazer uma pequena introdução de definição do que seria essa dimensão, vamos dizer assim, né? Eu vou dividir entre a corporeidade, o tempo e o sentido, e no final deles eu vou fazer uma discussão do que eu chamo de defesas paradoxais, né? Que são defesas paradoxais justamente diante das problemáticas encontradas nessas dimensões da experiência, né? E eu faço uma certa distinção, sabe? Eu acho que essas coisas, elas são... Bom, essas distinções, elas são feitas para a gente poder pensar melhor, né? Porque, no final das contas, elas são artificiais mesmo, né? Elas não são... Na clínica, elas muitas vezes, né? Na experiência analítica, elas aparecem. E uma coisa que eu vou dizendo. A experiência analítica, ela comporta todas essas dimensões de uma maneira que, às vezes, não é cronológica, que não é... que está ali, né? Que se sobrepõe, que se articula. Essa divisão é uma divisão pragmática, né? Para a gente pensar melhor. Então, na experiência de ser, eu penso menos em relação ao falso self propriamente dito, e mais a uma... É claro que a gente pode pensar um falso self, a gente não pode pensar a experiência de ser, a experiência de fazer deslocadas, né? Mas, de alguma forma, o falso self, ele é uma construção. É uma construção defensiva, né, do colapso, diante da possibilidade de colapso, diante da impossibilidade de continuar a ser e diante da impossibilidade de fazer. Eu falo que na experiência de fazer, quando a gente faz alguma coisa, né? A gente faz alguma coisa com algo, vamos dizer assim. Então começa a se delinear essa dimensão de uma exterioridade, né? O falso self, ele é como se fosse uma tentativa de imposição de limites que são limites rígidos, né? Que são limites que não podem ser permeáveis, que não são maleáveis, que são limites artificiais, entre aspas, né? E não fronteiras móveis e flutuantes, que é como eu penso a ideia de limites, que são, enfim, que a gente pode se alargar, diminuir, passar coisas, entrar, sair, né? Mas na experiência de ser, eu percebo que o próprio Winnicott e também no caso clínico do Aleph, que eu vou trazer, né, mais à frente, eles me a experiência de ser me remete a, vamos dizer assim, defesas, às vezes, até que a gente possa dizer, é difícil, né? Porque mais primitiva parece que tem uma ordem, mas são de outra ordem, às vezes, que se articulam ao falso self, mas que são de uma ordem ligada à dimensão, por exemplo, isso. Quando eu li isso no Winnicott, isso está no Medo do Colapso, né? No texto do Medo do Colapso. Eu pensava, gente, mas quando estava na graduação, eu falei, o que é isso? O que ele está falando? Né? Cair, uma queda sem fim, ficar em pedaços, o medo de perder o contato. E depois que a gente começa a clinicar, né, a gente começa
a gente vê claramente o tanto de colapso.
Exatamente. A gente vê, assim, aquilo, não sei, é difícil de transmitir, né? Mas tem alguma coisa que é isso, a forma como ele consegue expressar e que depois a gente... Então, tem alguma coisa dessas defesas, né, que tem a ver com uma certa... que quase que ainda não tem a ver com a formação de uma unidade propriamente dita em relação e uma divisão com o outro, mas que é um rudimento da possibilidade de continuar, né? Então, nesse sentido, por exemplo, as defesas paradoxais na experiência de ser, penso muito em relação à dimensão rítmica, à dimensão de uma tentativa de resgate por um movimento que é... autoerótico, vamos dizer assim, mas que não que acaba sendo solipsista, né? Porque o autoerotismo ele não é solipsista, né? Vamos dizer assim. Então, essa dimensão do morder, o Aleph, por exemplo, ele tinha uma ferida na boca que ele mordia incessantemente. Inclusive, teve uns episódios que ele apagou uma guimba de cigarro nessa ferida, que ele jogava álcool nessa ferida, e era uma ferida que ele mordia, e que era alguma forma, vamos dizer assim, de um rudimento de continuidade, um rudimento rítmico, quando nada estava acontecendo, né? Quando justamente estava ali. E essa dimensão do nada acontecer é muito importante, né, Fábio? Porque eu acho que a gente muitas vezes tende a pensar, né, essa dimensão traumática e etc., no senso comum, e também às vezes, né, já de saída, assim, como uma coisa muito ruidosa, né, como uma coisa assim, violenta, num sentido mais clássico. E o nada acontecer, né, é algo que pode ser muito traumático, né? É muito traumático em alguma medida. Então, as defesas paradoxais, nesse sentido, assim, bem, vamos dizer assim, de uma tentativa de não cair sem fim, né? De não perder o contato, de alguma forma.
Perfeito. Entrar em contato de alguma maneira. Mesmo que, por isso, paradoxal, né? Assim, essa ideia de... Né, eu estou entrando em contato, mas estou me mantendo sozinho. Estou fazendo, mas para não fazer. Né? Tipo, eu estou sendo para não ser. Né? Tipo, é um paradoxo. Né? O sujeito que está ali produzindo um falso self, ele é super capaz, né, Thaís? Assim, ele está trabalhando, ele tem família, ele está super sendo. Mas quando ele fala, nossa, isso tudo que eu estou fazendo, sendo, eu não sei o que eu estou fazendo, ou por quê.
Tipo, eu não sei quem está fazendo, é quase isso, eu não sei quem
está fazendo, parece um outro, né? Parece que a farda do Jacobina está indo lá sozinho, naquele ponto do espelho do Machado de Assis. E essa, a linguagem como experiência, o que, que você me fala assim, e quais são essas, as defesas paradoxais ligadas à linguagem?
Bom, vamos lá. A linguagem é um capítulo assim que foi... Na verdade, foi o capítulo que eu mais gostei de escrever, mas é um capítulo mais difícil, eu acho. Talvez por isso que eu tenha mais gostado de escrever. Mas, bom... Voltando a isso que você falou, eu acho que é interessante. Eu falei, brinquei com você, falei quem, né? Você falou, ah, é um outro, a farda, né? Andando sozinho. Isso é interessante porque é um outro, né? Mas não é um outro... como na fórmula lacaniana, por exemplo, que faz todo sentido, que eu estou completamente de acordo em alguma medida, que é o eu é o outro, né? É um outro que é um invasor. Não é um outro que é alguma coisa que é constitutiva. É um outro invasor, é diferente. Esse eu é um outro que acampa ali, né? Um outro que não é um outro que vamos dizer assim, que deixa um buraco e etc., mas que é constitutivo. Então, para mim, a problemática da alteridade, mais uma vez, isso eu fui descobrindo depois também, não foi uma coisa que enquanto eu estava. É isso, né? A própria experiência de escrita é uma experiência também transformadora, né? Uma travessia de alguma forma. Então, a problemática da alteridade estava toda ali o tempo todo, né? E na linguagem propriamente dita, era uma questão que eu queria mesmo me ver, por quê? Principalmente porque, bom, lembrando da AFTA, né, agora que eu falei, uma das coisas que fez com que muita coisa mudasse, mas foi um marco, vamos dizer assim, que um marco de um processo, nesse caso, foi um momento em que em que o Aleph virou para mim e falou assim, Thaís, mas o que é uma AFTA? Porque dizem que isso que eu tenho na boca é uma afta. Mas o que é uma afta? Né? E aí eu brinco no caso de que, bom, aquilo que ele tem ali ainda não tem nome, né? Aquilo ali não tem nome. E não tem nome não é porque é o indizível, né? Uma vez eu vi uma peça recentemente chamada... Eu acho que era uma coisa... agora eu não vou lembrar. Depois eu posso até te passar para você escrever embaixo as palavras que não se falam, alguma coisa assim. Mas que em algum momento da peça falavam assim, o indizível não é aquilo que não pode ser dito. O indizível foi, ao longo de muito tempo, muitas pessoas ficaram sentadas sobre o que podia ser dito ou não dito. E isso faz uma mudança do nosso pensamento psicanalístico em relação à ideia de linguagem. Né? Na medida em que a gente pensa a linguagem a partir do pensamento estruturalista, muitas vezes, e a gente não tem, vamos dizer assim, um pensamento organizado sobre linguagem fora do campo lacaniano, que justamente faz essa referência ao pensamento do Saussure, à ideia de estrutura do Lévi-Strauss, etc. Né? Que a linguagem está remetida a essa estrutura, né, que se coloca a todos e que deixa um resto de indizível. Né? Agora, por que aquilo que tinha a afta ali na boca era só um indizível? Por que não podia ser dito? Não era porque era indizível apenas, né? Era porque tinha alguma coisa ali que impossibilitava ele de dizer, né, que impossibilitava, não é só uma questão do que não pode ser dito, mas do porquê que não pode ser dito, né? Por que que aquilo não pode ser dito? Claro que a gente não pode dizer tudo, né? Claro que a linguagem, isso a gente concorda, né? Que a linguagem ela não vai dar conta. Enfim, ela vai produzir um resto. Mas por que que às vezes a gente não pode dizer algumas coisas? Isso nessa peça que me chamou a atenção em algum momento, sabe? Porque dizer também tem a ver com, não só com relações de poder, mas também tem a ver com alteridade, né? Tem a ver com o que a gente está autorizado ou não dizer, ou como a gente pode usar a linguagem. E era justamente, foi justamente essa questão que me mobilizou a estudar, enfim, outros autores da linguística. Porque não existe só o Saussure, né? A gente, psicanalista, acha que existe, a gente não estuda linguística, então a gente acha que existe só o Saussure, né? E aí, até seria mais legal a gente ter mais diálogo com linguistas, né? Até se tiver alguém aí, me procura, para a gente dialogar mais. Porque o que eu fui pensando, né? Enfim, a partir dessa discussão, foi como que... pensando a linguagem como uma experiência que não marca necessariamente uma linha de descontinuidade com a sensorialidade ou com o corpo, mas com uma continuidade com a experiência de ser e a experiência de fazer, né? Então, eu fui pensando a linguagem a partir da ideia do som, a partir da ideia do ritmo, até chegar na ideia de símbolo, né? Então, com o apoio de outros linguistas que pensam de outra... né? Tem outras perspectivas sobre a discussão da linguagem. Então, de alguma forma, né, a linguagem ela pode ser pensada como uma dimensão da experiência e uma dimensão da experiência que engloba a corporeidade, o tempo e o sentido nesse contexto. Né? Então, acho que talvez eu não vá ter tempo para passar ponto a ponto, mas eu convido para essa discussão, porque uma das coisas que eu começo escrevendo no capítulo foi que até numa reunião do Grupo Brasileiro, a gente estava testando uma reunião interna, assim, a gente estava testando um modo de funcionamento do Congresso, e a gente estava testando uma roda de conversa. E aí, entre a gente fez uma discussão sobre linguagem. E eu olhando, meio de antropóloga, assim, eu sempre fico meio lá, meio cá, olhando assim, dentro dos pares, né? Eram pessoas que pensavam parecido, né? Assim, não eram pessoas que tinham um pensamento muito divergente. A ideia de linguagem variava assim, de uma forma muito explícita, sabe? A linguagem corporal, mas se a linguagem engloba o corpo, ela não é a linguagem corporal. O que é? Então, acho que é um bom convite a debate, sabe? Da gente pensar o que a gente considera quando a gente considera a linguagem, né? E aí, na própria clínica, né? Quando ele está me perguntando o que é uma afta, né? Eu acho que mais do que só nomear ali, né? Eu acho que o que estava em jogo era a gente poder juntos olhar para alguma coisa que estava entre a gente ali e poder pensar e poder brincar com essas palavras, sabe? Conseguir, então, para além desse episódio, né? A dimensão rítmica, a dimensão do tom de voz, a dimensão... O Ogden tem um texto que eu gosto muito que vai nessa direção do uso da linguagem, né? Que é como eu falo com os meus pacientes. Ele vai chegar até um extremo que ele vai falar assim, se um paciente me escutar ouvindo falar com o outro da sala de espera, ele não vai me reconhecer. É uma brincadeira assim forçada, mas tem uma forma, né, de falar. E isso é linguagem também.
Total. E no caso, né, quando o Aleph te pergunta, me dá essa sensação de ele não teve a chance de ter esses momentos de nomeação. E aí eu acho que a gente articula, né, os capítulos, né, dessa forma, quando a gente fala de linguagem, pelo menos na minha impressão, que o bebê precisa ter, né, inclusive para nomear estados internos, uhum, né, que um outro precisa estar lá, né, Thaís, assim, uma mãe suficientemente boa ou suficientemente atenta, uhum, de ajudar a nomear, de oferecer, né, para dizer com Laplanche, códigos tradutivos para, uhum, essas experiências, uhum, sem negligenciar essas experiências, sem desmentir, né, imagino tanto de desmentido, de repressão mesmo que tem, né? Nessas experiências corporais que a criança pode ter em estado de negligência, e aí precisa produzir uma sensação como a dor, né? A ferida interna, né? A afta, enfim. Fico pensando também nos casos de autolesão, se não, uhum, tem a ver um pouco com isso, né? De tentar nomear afetos que, de outra forma, né, poderiam ter sido nomeados se o outro pudesse nomear, pudesse, né, tivesse ali presente, razoavelmente presente, suficientemente presente para ajudar a nomear, né?
Pois é, eu concordo, sim. Eu até vou... Vamos puxar aqui uma discussão interessante também que eu estou querendo fazer esse semestre lá na FRJ. Já, hoje é dia da mulher, né? Dia Internacional da Mulher. Eu acho que essa discussão sobre a mãe, né? Suficientemente boa, mãe, etc. Ela merece atenção e discussão da gente também, né? Porque eu concordo 100% com o que você está falando, mas eu acrescentaria algumas coisas, né? A gente, né, cada vez mais, e eu acho que essa é uma virada também da própria ideia de experiência que me ajudou a fazer, né? Quando a gente pensa a experiência como não sendo interna nem externa, né, propriamente dita, mas como algo que está entre, a gente tem que pensar esse entre... A gente se desloca de uma separação entre sujeito e objeto que é fruto de uma epistemologia moderna, colonialista, que separa, né, o sujeito da natureza, que separa a cultura da natureza, que separa isso, vai até para o último capítulo, né, experiência cultural, que eu escrevi depois. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando a gente passa a pensar a própria experiência analítica ou a experiência de constituição de si, né, ou a experiência de si mesmo, ela nesse entre, a gente começa a ter que levar em consideração a nossa permeabilidade no mundo, né, a nossa e nesse sentido, claro que a figura, né, da mãe é uma figura, né, que é desse primeiro cuidador, que na maior parte das vezes a gente chama de mãe, né, ela é uma figura central, mas ela não é uma figura central sem o meio, né, ela não pode ser uma figura, ela não é destacada, né, não existe esse quadro, vamos dizer assim, né, da Madonna com o seu filho no colo, no céu, ele talvez só aconteça no pensamento cristão ou na Europa, na Europa raiz, vamos dizer assim, né, a mãe, pensando no desfile, já que você falou da minha vertente do samba, pensando no desfile da Portela, né, a mãe que é a mãe do Um Defeito de Corpo, o livro da Ana Maria Gonçalves, que foi o enredo da Portela, né, que conta a história da Luísa Maim, que é a mãe do Luiz Gama, que foi, enfim, um importante advogado anti-escravocrata e etc., é uma mãe múltipla, né? É uma mãe, você vai vendo, né? Ela é uma mãe que tem muitas outras mulheres juntas. Não à toa, o último carro da Portela veio com as mulheres, com várias mulheres que perderam seus filhos para a violência do Estado, né? Então, assim, eu acho que essa discussão, a gente precisa entrar com uma discussão, vamos dizer assim, do contexto dessa, né, que é possível. O Aleph, por exemplo, ele vem do contexto, né, de uma região periférica do Rio de Janeiro, o pai dele era motorista de ônibus, a mãe dele dona de casa. Eu conto isso no caso, que eu imaginava ele nesses momentos de, vamos dizer, até talvez pelo, né, pelo lugar onde eu ocupo, pela forma como eu imagino o meio, né, eu imaginava ele nesses momentos de tédio que ele fala, num quarto, deitado num quarto, e depois, e talvez tenha sido até importante eu ter imaginado ele num quarto, de alguma forma, mas depois eu fui descobrir que ele não tinha um quarto, né, que ele assim, que era um apartamento que ele, a mãe e o pai ficavam ali, vamos dizer assim, todos no mesmo cômodo, e ele fala muito dessa mãe, assim, como alguém que está sempre escutando uma rádio gospel, e ele fala desse ruído dessa rádio, como se fosse sempre igual essa rádio, sabe, de alguma forma, e eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, né, tem alguma coisa que a gente é permeado, né, mas a gente é permeado pelo outro para conseguir poder se transformar a si mesmo, né? E nesse sentido, quando a gente pensa na experiência dessa forma, isso relembra a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência, né? A nossa dependência do outro, né? Que eu acho que é super importante da gente lembrar nos dias de hoje, assim, né? E que aí abre para questões ambientais, questões, né, de formas mais amplas, importantes, para que a psicanálise, eu acho que tem que se atentar, né?
Perfeito. Uhum. Eu acho que lembrar né, o Dia das Mulheres hoje é importante, não só para reforçar essa ideia, né, de que uma mãe nunca está sozinha, né, ou melhor, não deveria estar, né, o Winnicott fala que é fundamental, né, para a mãe desempenhar bem esses papéis que ele está supondo como papéis fundamentais, né, deve haver um entorno que faça o holding da mãe, né, para o holding da mãe acontecer com relação ao bebê, ela está tranquila o suficiente ou preocupada o suficiente, né, com o bebê e tranquila para exercer a preocupação materna primária, tem que ter alguns outros ou muitos outros que sustentem, né? Uhum. Às vezes a rádio gospel não vai ser suficiente, né, para ela nomear as dores do menininho que está lá e que teve que ficar muito tempo sozinho, né, com a dor dele, e ele teve que inventar essa defesa paradoxal, né? Eu sei nomear alguma coisa aqui fazendo doer, né, alguma coisa interna, né? Porque ninguém chegou a tempo, nem meu pai, nem nenhum cuidador, né, para nomear isso que eu estava sentindo, né? Por exemplo, a angústia de estar sozinho muito tempo, né, mas minha mãe estava trabalhando, meu pai estava trabalhando e tal, eu não consegui nomear essa ansiedade, e aí, transformando isso numa dor, né, numa afta, eu consigo nomear, mas paradoxalmente, né, não era bem uma afta que eu estava sentindo.
E talvez não fosse bem nomear, né, talvez fosse até criar dar algum contorno, ao menos, né, que talvez não fosse ainda nem nomear, né, uma coisa assim bem rudimentar. Ele, por exemplo, falava no começo da análise, assim, no começo do processo, que ele não sabia que as pessoas pensavam, assim, começava a se questionar, assim, ele falou assim, gente, mas as pessoas... Ou seja, tem uma atividade interna, sabe, que eu não vejo, assim. Ele falava, inclusive, bom, eu não sabia, porque o pai era motorista de ônibus e tal, e ele foi descobrindo que existiam profissões que ficavam dentro das coisas, que não era só gari, motorista de ônibus, etc. Uma coisa, assim, muito rudimentar da atividade mental mesmo, de, não só de nomear, mas de pensar mesmo, né? Assim,
e ter a vivência, né? A experiência, a vivência interna também, dessas coisas internas. Coisas internas podiam ser experimentadas, né, de alguma maneira. E para terminar, vamos falar um pouquinho dessa experiência analítica aqui. Ao longo desse capítulo da experiência analítica, você cita bastante o Ogden e o terceiro analítico. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Que terceiro analítico que é esse? O que o Ogden está querendo dizer?
Eu fui depois eu teve a experiência cultural antes, né, que eu acho que é um capítulo à parte, que depois eu escrevi durante a pandemia. Eu defendi essa tese dia 13 de março de 2020, que foi justamente o dia que tudo eu achei que fechou, achei que ia terminar meus doutorados e viver, não foi bem isso. Mas aí eu escrevi depois a experiência cultural, que é um capítulo que antecede a experiência analítica, porque eu fiquei assim, com a sensação de que era preciso falar também dessa dimensão da cultura de uma maneira geral e a relação disso com a experiência. E, por fim, a experiência analítica que retoma, né, essas dimensões da experiência e vai circunscrevendo, vamos dizer assim, algumas definições em termos de processos e enquadre, né, sobre a própria experiência analítica. E eu fui procurando aliados para poder pensar, aliados que concebiam a experiência analítica com um deslocamento de um certo lugar, vamos dizer assim, cuja o analista é receptáculo da transferência, né, do paciente, vamos dizer assim, uma concepção clássica de transferência, que é uma projeção, vamos dizer assim, né, de alguma coisa sob a figura do analista, e o analista com uma certa neutralidade. Então, a ideia de contratransferência, por exemplo, ela ganha, né, ao longo da história da psicanálise, diferentes contornos e diferentes, vamos dizer assim, espaços de importância, né? Então, o próprio Ferenczi, Melanie Klein, mais uma vez, o Bion e etc. E aí, chegando nesses analistas contemporâneos, a gente tem diferentes formas de pensar isso que se dá entre o analista e o analisando, né? A própria ideia de enquadre, que começa lá com Blegger, etc. Eu vou passando por tudo isso. E eu, na época, eu encontrei no Ogden um aliado. Hoje, eu até já descobri outras pessoas interessantes que falam sobre essa dimensão também do entre. A própria Jéssica Benjamin, não sei se você conhece, ela discute com o Ogden também, mas é uma pensadora americana, feminista, psicanalista interessante, que pensa também essa dimensão do terceiro a partir da ideia de agressividade, etc. E na época que eu escrevi o livro, o Ogden foi um aliado para pensar essa ideia da experiência analítica como algo que se dá entre o analista e o analisando, né? Então, o espaço potencial, vamos dizer assim, ele não... Tem tudo a ver, é uma aspiração para o terceiro analítico do Ogden, né? Mas como eu fui discutindo ao longo do livro, o espaço potencial ele é uma conquista, né? O terceiro analítico, de alguma forma, ele engloba uma dimensão não simbólica, vamos dizer assim, que o espaço potencial talvez dependa, né, de alguma forma, para existir. Então, a dimensão, o Ogden vai trazer, então, a ideia de um terceiro sujeito, né, que se forma entre os dois sujeitos que estão ali, um sujeito que pensa, que é justamente aonde o processo analítico vai acontecer. Né? Nisso que se dá entre o analista e o analisando, né? O Ogden chega, assim, os casos... As primeiras vezes que eu li o Ogden, eu fiquei assim, gente, mas que cara estranho. Tipo, assim, tudo que a gente aprendeu de psicanálise é para deixar, assim, meio de lado, né? Tipo, porque ele vai e fala assim, aí, de repente, eu pensei numa música, né? E aí, essa música... Eu lembrei que eu tinha que levar meu carro para consertar. E aí, isso tinha a ver com o paciente. Você fala, não, para. Mas como ele traz muito caso clínico, né? Eu acho que... E nesse caso, e nessa discussão dos limites, e nesse caso com Aleph, foi algo que me chamou muita atenção, assim, como que de alguma forma ali aquele vazio, eu ficava me questionando o que eu tô fazendo aqui, sabe, eu experimentava de alguma forma aquele vazio, sabe, e aos poucos alguma coisa ali foi se criando, vamos dizer assim, quando ele começou a trazer os desenhos, né, que foi o momento depois de tentativa de suicídio, etc., ele começou a trazer os desenhos, e aí foi um momento muito interessante, porque a gente ficava um pouco assim, entre aspas, brincando, né, porque não era explícita essa brincadeira, mas tinha alguma coisa. Ele desenhava, e eu falava o que eu via, ele falava o que ele via. A gente falava, e aos poucos isso foi, vamos dizer assim, construindo alguma coisa ali. O Ogden vai dizer que o terceiro analítico ele cria as duas mentes, não é o contrário, né? Não são os dois que criam esse um, é o terceiro que cria os dois, de alguma forma. E eu acho, de alguma forma, a possibilidade de a gente experimentar alguma coisa ali de uma certa mistura heterogênea, né? Porque não era homogênea, não estava completamente misturada ali com ele, porque eu ainda, né, ainda tinha minha supervisão, ainda tinha minha análise, ainda tinha, né? Mas tinha uma certa mistura ali, e isso talvez tenha permitido, de alguma forma, a gente criar esses dois, né? Até que, em um certo momento, né, ele faz um desenho, ele teve uma, enfim, uma questão com uma pessoa e tal, e aí ele faz um desenho, né, de uma silhueta de uma pessoa atravessada pela cidade dessa outra pessoa, e isso ele me dá de presente no final. De um ano, assim, que a gente ia ter uma interrupção. E aí eu vou para a França, né? Quando eu vou para a França fazer meu doutorado de sanduíche, eu pergunto a ele, né? A gente teria a possibilidade de outra pessoa lá da equipe do NEPEC atendê-lo, a gente faz isso, né? Enfim, quando isso acontece. Ou ele podia esperar, né? Eu voltar. E aí ele falou, não, eu posso esperar. Isso é uma coisa que também se coloca um tempo diferente nessa história. E aí, quando eu volto, eu mando uma mensagem para ele, e falo, e aí, como é que você tá? Vamos voltar, né, aos atendimentos? A gente tinha combinado isso. E aí ele me responde o seguinte, foi no ano de eleição, né, foi logo quando o Bolsonaro foi eleito, 2019, mas enfim, ele me manda mensagens, ele responde a mensagem seguinte, ah, Thaís, eu acho que eu tô tranquilo por enquanto de voltar, esse caos todo aqui no país foi até interessante, porque eu comecei a perceber que o caos está lá fora e não aqui dentro, e aí foi o último contato que eu tive com ele, assim, até então. Então...
Foi muito bom. Ele constituiu o espaço interno razoavelmente separado, né? Conseguiu separar do espaço externo, assim.
Uhum. Eu brinco que ele foi um dos poucos beneficiários desse caso.
Exatamente. Bolsonaro, afinal, faz alguma boa ação, né? Serve para alguma coisa. Muito bom. E o que mais? Eu acho que o livro, ele, óbvio, né, vai se estender ainda pela experiência cultural, que é o capítulo 5, né? Então, esse capítulo da experiência cultural não estava na tese originária. Ele vem um pouco por conta da pandemia, enfim, aí você coloca ele lá.
Uhum. Pois é, eu até brinco, assim, não foi uma exigência da banca, tá. Ninguém falou isso, eu fiquei muito atravessada pela ideia, acho que eu escrevo isso na introdução, assim, eu acho que com a pandemia, com a importância da dimensão cultural, com a importância da dimensão coletiva que a gente foi, enfim, vamos dizer assim, que a gente já de alguma forma sabia, né, mas que a gente foi, assim, obrigada a pensar de uma maneira diferente, eu comecei a achar que a minha discussão sobre experiência estava uma dimensão assim, muito pouco coletiva, né? E eu, muito embora abarcasse o meio, mas eu acho que eu estava precisando pensar a experiência de muitos, né? Não apenas das duplas ali, né? Mas a experiência de muitos. E eu acho que isso me fez e abriu um campo para mim também, assim, para pensar. Isso é uma discussão que eu tenho feito mais recentemente, assim, semestre passado eu dei uma disciplina sobre antropologia e psicanálise, sobre o que a gente pensa, o que é cultura para a psicanálise, né? O que a gente entende como cultura, não só como a cultura e a psicanálise, mas o que é a cultura, né? Porque o Freud tem uma definição de cultura que acaba sendo uma definição muito ligada aos antropólogos evolucionistas da época dele, a ideia de animismo e etc. Então, toda uma discussão sobre, e essa divisão entre natureza e cultura, que é uma divisão, mais uma vez, herdeira do pensamento moderno, europeu e etc., né? E o quanto que a psicanálise ela é tributária disso, mas o quanto também a gente pode, vamos dizer assim, reinventar essas noções justamente a partir da provocação de outros modos de pensar, né? E outras formas de clínicas também.
Uhum. Perfeito, muito bom. Gente, vocês tiveram mais um gostinho do que é conversar com a incrível Thais Klein. Então, está aqui a recomendação enfática de leitura desse livro, Experiência nos Limites. Eu sempre fico pensando também na experiência dos limites, mas experienciar os próprios limites. Então, que a leitura desse livro certamente é uma experiência, então vale muito a pena experimentar. Editado pela Zagodoni, me perguntaram aqui onde comprar. Está no site da Zagodoni, fácil, mas em todas as livrarias é fácil encontrar, a Amazon, inclusive. Então, me digam aí o que vocês acharam. Sensacional, maravilhosa ela. Enfim, os comentários estão aparecendo aqui. Concordo. E obrigado, Thais, mais uma vez pela parceria. Antes de terminar, só lembrando, esse aqui é um projeto de extensão da UFMG, muito bom ter a Federal Fluminense também, né, como parceira do projeto. Viva a Universidade Pública gratuita e de qualidade, né, onde as pesquisas podem ser divulgadas, né, de forma tranquila, didática, como você faz, né? Eu acho que esse trabalho que você faz também, assim, de, né, expor tão bem, divulgar, assim, é super importante, né, enquanto extensão da pesquisa científica que a gente faz, né? Muito, muito trabalho, né? Um trabalho gigante que você fez, que merece circular. Então, que bom a gente ter esse espaço potencial aqui entre a gente. Volte sempre. Vamos continuar a conversa. Muito obrigado.
Obrigada, Fábio. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí. Essa pesquisa foi financiada pela CAPES, tá? É bom lembrar.
Importante. Você até fala um negócio legal aqui, né? No agradecimento. Onde você fala isso da CAPES? Tem um negócio legal que você fez. Eu acho que é a última.
Essa base, o pensamento não é possível. A experiência não findará com a ignorância. Acho que é um bom final.
É isso aí. Um beijo.
Beijo.
Obrigado. Tchau, tchau.